Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre o tema Sabedoria para Viver. Sabedoria para Viver. Salmo 37. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 25. Diz assim o texto: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Nossa é a época em que os mestres, as pessoas que ensinam, que transmitem, entre aspas, conhecimento, são os famosos. Nós assistimos a todo tipo de testemunho dado por eles, os famosos, nas propagandas dos mais variados meios de comunicação a respeito de produtos que são lançados ou de diversas causas que são defendidas. A voz ou a palavra está com os famosos. Francamente, eu não deposito muita confiança naquilo que atletas, por exemplo, atores, atrizes, cantores, cantoras, têm para dizer sobre o que eles estão apresentando. Afinal de contas, digam-me, por exemplo, o que jogadores de futebol entendem a respeito de motor de carro? O que atrizes ou modelos entendem, por exemplo, de produção de pneus? O que atores entendem de aquecimento global? O que atrizes entendem ou cantores entendem de fundos de investimento? Tudo que eles sabem, se é que eles realmente sabem alguma coisa daquilo que eles estão vendendo, foi aprendido de especialistas para ser dito de uma forma convincente naquela propaganda. Na verdade, todos nós sabemos que eles estão apenas emprestando seus nomes para qualificar ou para referendar algum produto ou alguma coisa. Eu digo isso porque quando nós ouvimos um testemunho, especialmente um conselho sobre a vida, sobre como viver a vida, a melhor coisa a se fazer é descobrir quem falou, o que falou, e se nós realmente podemos confiar no que foi dito. O Salmo que nós temos para hoje, o 37, ele não veio de um playboy. Não há no Salmo 37 palavras de alguém que foi apenas instruído a dizer alguma coisa para convencer um determinado público. Não, o salmista falava do que estava cheio seu coração. Davi é seu autor. Davi já estava velho quando ele escreveu este salmo. Muitos anos já haviam sido vividos com Deus quando ele compôs este poema. Grandes dificuldades ele mesmo já havia passado e também testemunhado na vida dos outros. É tanto assim que ele afirma o que lemos e eu repito. 37 verso 25, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. O que se ouve nestas palavras de Davi? Davi, gente, está nos dizendo que ele viu justos sofrerem injustamente. Ele está dizendo também que testemunhou as descendências desses justos padecerem. Mas em tudo isso ele diz, em todas aquelas tribulações, Davi pôde enxergar com os próprios olhos a mão de Deus, socorrendo, amparando com graça seus filhos queridos. Este salmo é um salmo lindíssimo, é o testamento de Davi, digamos assim. Você pode imaginá-lo velhinho escrevendo depois de tudo que ele passou, de tudo que ele testemunhou. Ele está falando da doce providência de Deus. Aliás, Tertuliano, que foi um dos primeiros teólogos da igreja cristã, ele viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Tertuliano chamou este salmo de o espelho da providência. Davi escreve esse salmo como fruto de sua experiência com Deus. Davi pôde, portanto, nos legar aqui neste salmo alguns dos versículos que são os versículos mais amados de toda a Bíblia. Observe comigo alguns destes versos que nós tanto amamos, e aqui eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, cuja versão ela é mais conhecida da maioria. Verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Verso 16, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Verso 23 a 25, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Este salmo é por demais maravilhoso. E Tertuliano estava corretíssimo quando o descreve como o espelho da providência divina. Realmente, gente, o Salmo 37 nos mostra o cuidado providente de Deus com seus filhos, os justos. Filhos estes que vivem num mundo dominado pelos injustos. Esse salmo é para ser vivido pelos filhos de Deus que foram alvos da intercessão de Jesus quando orou por nós e disse assim: Pai, eu não peço que os tire deste mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal desse mundo, onde imperam os ímpios. O Salmo 37, ele nos ensina a encarar a dura e triste realidade, que é nós vivermos vendo o ímpio prosperar. Este salmo é para nós, é para os nossos dias. Este salmo ensina o justo viver submetendo-se a toda uma gama de dificuldades e de injustiças. O Salmo 37, ele não trata da origem do mal, mas o salmo fala como nós devemos encarar o sofrimento a que nós justos somos submetidos todos os dias. Ele, portanto, o salmo é o espelho da providência de Deus. É um salmo para hoje. É um salmo para o Brasil dos nossos dias. Nós estamos vivendo, gente, um dos momentos mais sombrios da história do nosso país. Valores morais estão sendo tripudiados. A classe política, com raras exceções, atravessa o seu momento mais repugnante. Nossa economia está tropeçando em virtude desta endêmica corrupção e da gestão esbanjadora, corruptora dos nossos governantes. O desemprego cresce, a violência cresce, a desesperança cresce, a roubalheira cresce. E nesse vendaval de crise, nós, a população, ainda somos chamados a pagar mais impostos e somos impostos a nós, é imposta a responsabilidade de receber menos benefícios. Nesse bojo, muitos empresários estão falindo porque eles não conseguem atender a toda a demanda dos tributos, consequentemente o desemprego aumenta, a crise se aprofunda. Gente, não é sem razão que nós temos ouvido com tanta frequência as seguintes expressões. Por exemplo, o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa de um choque ético. O Brasil precisa voltar-se para Deus. E por aí vai. Nós ficamos ainda mais tristes quando nós sabemos que tantos e tantos notoriamente corruptos enriqueceram-se de forma fraudulenta e vivem como se não tivessem feito absolutamente nada de errado. Pior do que isso, eles seguem mandando, eles continuam no poder. Daí que nós todos clamamos a uma só voz: cadê a justiça desse país? Cadê a justiça desse país? As palavras de Rui Barbosa parece que foram escritas para os nossos dias. Rui Barbosa disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fecha aspas. É triste. Muito triste o retrato do nosso país. Somos governados por ímpios. Estamos debaixo da tirania da impiedade. O Salmo 37 é para nós. Mas sabe o que é pior do que tudo que eu acabei de descrever? É o estado das igrejas ditas evangélicas. Porque nossas igrejas, elas abandonaram não apenas a sã doutrina. As igrejas ditas evangélicas abandonaram virtudes cristãs que são essenciais para fundamentarem a nossa mensagem. Desapareceram de entre os ditos evangélicos, desapareceram o amor, a pureza, a doçura, desapareceu a mansidão, a humildade, o domínio próprio, a sabedoria. Dessa forma, gente, as igrejas perderam a capacidade de impactar a nação com o Evangelho. Silas Fernandes, amigo querido, com a sensibilidade poética que é inerente a ele, afinal de contas ele é um músico e um produtor musical dos bons, hoje ele me escreveu algo que impactou. O Silas está contrastando o estado caótico em que a sociedade se encontra com a incapacidade da igreja de dar a devida resposta ao caos. E aí ele me zapeou a seguinte mensagem, e aqui eu resumo num pequenino parágrafo que ele me escreveu. Ele disse assim, abre aspas: todo caos na mente do homem ou em uma sociedade, todo caos na mente do homem ou em uma sociedade é também uma oportunidade para os filhos de Deus mostrarem que o Espírito se move acima do caos. Tudo deve vergar-se à luz do Evangelho, que sempre será boas novas. Silas está corretíssimo. Cadê o espírito do Evangelho na vida e na voz dos evangélicos? Levando luz a este mundo caótico em que todos nós nos encontramos, esvaeceu-se o que nós vemos nas palavras digitadas nas redes sociais dos crentes, o que nós ouvimos nas palavras dos crentes, o que assistimos sair dos lábios dos crentes nas mídias, é puro ódio, é puro rancor. Cadê o espírito de mansidão? Cadê o espírito de doçura? Cadê o espírito de amor? Cadê o espírito de domínio próprio? Em tempos como os nossos, a tentação para nós crentes é de se enfurecer, é de esbravejar, E aí, diante dos ataques dos ímpios, os crentes são tentados a querer partir para o braço, a resolver no grito, no tapa. Mas não é este o espírito do Evangelho. Nós não sararemos as coisas com força e com poder, mas com o Espírito do Evangelho. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, versículo 5, e aqui eu leio a versão Almeida, Revista e Atualizada. Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os mansos, disse Jesus. Abençoados são os mansos. Mansos aqui no sentido de humildes, gentis, dóceis. Sabe o que é mais impressionante nessas palavras de Jesus para mim, gente? Nem é tanto que estas palavras nos convocam a confiar e viver de um modo manso, de um modo humilde, de um modo gentil, face a tantas impiedades, barbaridades, injustiças, mas o que me impressiona é que essas palavras de Jesus foram retiradas ipsis literis do Salmo 37. Sabia disso? Verso 11. Salmo 37, verso 11, é a bem-aventurança de Mateus 5, 5. E o Salmo 37, 11, na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aí vem a pergunta: o que é ser manso? O que é ser manso? O que é ser humilde? O que é ser gentil, dócil, quando o ímpio parece prosperar sobre nós? Quando o ímpio parece impor sua agenda sobre nós? Senhor, o que é ser manso? O Salmo 37 é a melhor resposta para esta pergunta. Nas palavras de Derek Kidner, que é um renomado acadêmico do livro de Salmos, Derek Kidner disse que o Salmo 37 é a melhor exposição ou a melhor explicação das palavras de Jesus em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Geralmente, texto do Novo Testamento lança luz a um texto do Antigo Testamento. Normalmente é assim. Mas aqui nós temos meio que o inverso. É o Salmo 37, em todo o seu contexto, que lança luz ao que Jesus está dizendo em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diante desta afirmação, a carne do justo troveja e diz: como assim, Senhor? Como assim mansidão face ao caos? Como assim mansidão quando o ímpio impõe sobre nós sua agenda? Não dá para ser assim, Senhor. Mas o Senhor diz: é assim. Não é pela força, não é pelo poder, não é no grito nem no braço, é pelo Espírito. Davi, velhinho em idade, já tinha caminhado o bastante com Deus para poder aqui neste salmo nos oferecer o que ele nos ofereceu. Inspirado por Deus, Davi, que primeiro disse: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, ele está nos ensinando o que Jesus quer dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ai, como nós precisamos desta sabedoria, deste espírito de mansidão no Brasil e no mundo de hoje. O presidente da Coreia do Norte, aquele tirano, grita de lá. Trump responde de cá. Dois estúpidos medindo o tamanho do ego, nas mídias do mundo? Cadê o espírito de mansidão? Não espere mansidão do ímpio. Mas o Senhor espera mansidão dos justos. O Senhor espera que quando o Museu de Artes Modernas fizer qualquer coisa que porventura venha nos ofender, o Senhor espera que nós respondamos com mansidão. O Senhor espera que quando algum museu de queer arts lá no sul do país faz o que fez, a gente responda com mansidão. Mas o que é agir com mansidão? Quando o ímpio nos rouba e continua mandando e roubando. Quando a agenda ímpia é imposta. Esse é um salmo de sabedoria, ele fala ao homem. Note que o Salmo 37, em momento algum, o salmista está falando a Deus ou com Deus. Davi está falando ao homem. O Salmo 37 não é tanto uma oração quanto uma lição de sabedoria, sabedoria para viver. Tanto o tom como o estilo do Salmo 37 possuem diversas afinidades com provérbios. A mensagem central do Salmo 37 é a segurança do homem justo nas mãos de Deus. Certo de que o justo está nas mãos de Deus, com fé nesta realidade, ninguém nos arrancará das mãos de Deus. Certo disso, o justo confia, e mais, e sabe qual é a prova de que o justo está confiante? Ele se amansa. Por que que a onça ataca? Sabia? Já pensou nisso? Não é porque ela é um animal cuja ira vive o tempo todo instigando ela a atacar. Por que que uma onça ataca? Porque ela está com medo do que o predador fará contra ela. Por que que um cachorro avança? Por que que uma vaca investe? Por que que uma cobra dá botes? Medo. Autoproteção. Por que que o ser humano se esbraveja, medo do que farão contra ele? E aí vem Davi e Jesus falando de fé nas bem-aventuranças, com esta mensagem captada, afinal ele é o Senhor que inspirou Davi. Vem Deus e diz assim: a prova de que vocês confiam em mim, de que ninguém arrancará vocês das minhas mãos, a prova é que vocês se amansam, vocês se tornam leões ao lado de cordeiros. Davi, portanto, gente, no Salmo 37 está ensinando o que ele tinha vivido bastante para aprender, ou seja, sabedoria para viver consiste em saber se colocar de forma mansa e humilde nas mãos de Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente de quem esteja no poder ou ditando as regras. Afinal de contas, os mansos herdarão a terra. Não são os valentões do contra-ataque, mas os mansos. Eles herdarão a terra, diz Salmo 37:11, e eles se deleitarão na abundância de paz, os mansos. Então eu convido você para sobrevoar o Salmo 37 comigo. É um salmo de 40 versículos, não dá para a gente ir palavra por palavra num sermão apenas. Nós vamos sobrevoar este salmo em busca de sabedoria para viver. O salmo é difícil de ser dividido de uma forma didática para a gente estudar num sermão como este. Este salmo é um acróstico, ou seja, uma nova letra do alfabeto hebraico, começa uma nova frase do Salmo a cada dois versículos. Então, a letra A do alfabeto hebraico começa o verso 1. A letra B do alfabeto hebraico começa o verso 3. E assim, de dois em dois, é, portanto, um salmo acróstico. E por que foi escrito assim? Para memorização. O judeu piedoso, no período do Antigo Testamento, muitos deles tinham todo o Antigo Testamento memorizado. É um absurdo para nós hoje, que não sabemos mais nem fazer conta. Eu me lembro, quando eu era pequeno, um dos meus tios, o tio Paulinho, mecânico, fazendo as contas dele na caneta, no papel, e para saber se tinha dado certo o acerto, e eu ficava doidinho para aquele acerto dar certo, porque quando ele terminava e fechava o balanço do dia, a gente viajava, e eu doido para entrar no fusquinha branco dele, está aqui meu primo que vivia nessa comigo também, e a gente doido para ver ele fechar a conta, e ele fazia as contas, e sabe como que ele tirava a prova para saber se estava certo o resultado? Noves fora. Quanto sabe fazer noves fora? Levanta a mão. Sabe nem o que, que é isso? Você sabe, né? Porque hoje temos calculadora. Está no celular. Mas escrevia-se assim, de forma acróstica, ou seja, frases começando com a primeira, segunda, terceira palavra do alfabeto para facilitar a memorização. Então, por isso que é difícil dividir esse salmo. No entanto, parece haver um caminho possível, e eu quero dividir esse salmo em três partes. A primeira parte fala de sabedoria para viver e diz que consiste em aprender a esperar. Sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Versos 1 a 11. Aprender a esperar, de 1 a 11. Do 12 ao 26... Do 12 ao 26, a segunda parte diz que sabedoria para viver consiste em saber observar. Do 1 ao 11, aprender a esperar. Do 12 ao 26, saber observar, enquanto se espera, observa-se. E a última parte do Salmo, do 27 até o final, verso 40, sabedoria para viver consiste em decidir obedecer. Decidir obedecer. Essa é a lógica de Deus. Sábio é quem aprende a esperar em Deus. Sábio é quem sabe observar o agir de Deus na vida do justo e do injusto, em contraste. Sábio é quem, mesmo não tendo compreendido tudo absolutamente, mesmo assim decide obedecer. Obediência não requer necessariamente absoluta compreensão de verdades. É assim com filhos. Quantas vezes o pai precisa dizer para o filho o seguinte: meu filho, simplesmente obedeça, eu sei o que é melhor para você. E tantas vezes nós, pequeninos, obedecemos e descobrimos hoje, depois de ter vivido, que eles estavam certos. Mas por que então que meu pai, minha mãe ou meus tios não me explicaram naquela época por que eu tinha que obedecer? Porque eu não compreenderia. Mas eles, com a sabedoria e a prudência e a vivência, sabiam que eu deveria fazer assim e assado. Seja honesto, se é assim conosco em relação a filhos, você acha que não é assim no que diz respeito a Deus e nós? Por mais que tenhamos 90, 100 anos de idade, digamos, por mais que tenhamos vivido bastante para dar conselho para um monte de gente, será que Deus não viveu muito mais do que eu e não tem uma sabedoria que precede a minha? É óbvio que sim. Ele é o Criador pré-existente. Ele sempre existiu em sabedoria. Então há momentos em que eu preciso decidir obedecer e pronto. Aí eu descobrirei. E aí sim as coisas farão sentido. Então, três coisas: do 1 ao 11, aprenda a esperar. do 12 ao 26, saiba observar, e do 27 ao 40, decida obedecer. Vamos lá, rapidinho, veja comigo. Sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Versos 1 e 2. Não se preocupe com os perversos, ou não te indignes com os perversos. Não se aborreça com os perversos, não se esquente com os perversos, essa é a expressão no hebraico. Não exploda em ira com os perversos, é isso que o salmista está dizendo. A gente tem uma expressão hoje comum que diz assim, e fulana fritou, fulano fritou, explodiu, enlouqueceu. É isso que está sendo dito aqui. Não te indignes, não exploda com o perverso, não se preocupe com ele. E nem tenha inveja dos que praticam o mal. Porque assim como o capim, logo eles vão secar. E assim como a grama verde, logo eles vão murchar. O salmista está dizendo o seguinte, quando o ímpio estiver prosperando, impondo a agenda dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a esperar. Porque nós sempre caímos em um de dois extremos, e Davi nos mostra claramente quais são os extremos. De um lado, a gente explode contra o perverso. Ou, a gente inveja o perverso. De um lado, num extremo, a gente quer vingar aqueles que pecam contra nós, ou a gente pensa que estão pecando contra nós. A gente quer vingança, de um lado a gente quer isso. Do outro, a gente quer desfrutar dos pecados deles. A gente sempre oscila. Mas vem Deus e diz, é questão de tempo. Até que eles sequem. Eu fiquei meditando nessa imagem do verso 2, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. O que Deus estaria comunicando para nós sobre a realidade do ímpio? Por que o capim seca? Foi a pergunta que eu fiz. E o que significa uma grama verde murchar? Por que o capim seca? Porque em algum momento a seiva do solo não chega mais. Corta-se o suprimento de seiva. O capim morre. E um capim murcho é um capim sem vida, sem formosura. Então Deus está dizendo o seguinte, é questão de tempo até que o ímpio perca a seiva ou a vida, ele logo secará. É questão de tempo, até que o ímpio perca a formosura ou o prestígio, ele logo murchará. Portanto, não se ire contra ele, e nem te invejes dele. Meu Deus. Pense na forma como nós, crentes, hoje temos reagido face às atrocidades dos ímpios. Nós temos sido cruéis e brutais, iracundos. Como esperar? É a pergunta. Tá, sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Como eu devo esperar? Eu sei que eu devo esperar porque é questão de tempo até que a vida do ímpio se vá. Logo ele vai secar. Eu sei que é questão de tempo até o prestígio dele acabar, logo ele vai murchar. Mas enquanto isso não acontece, e para eu não me irar contra ele, nem me invejar dele, como é que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar com fé, com esperança e com amor. Essa trilogia, que é a trilogia preferida de Paulo, ela está aqui nos versos 3 a 11. Fé, esperança e amor. Observe aqui os imperativos, as ordens de Deus, e observe as promessas de Deus advindas dessa obediência aos imperativos. Então, sabedoria consiste em aprender a esperar, mas como esperar? Verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. Segundo imperativo, busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Gente, você já viu adolescente quando começa a namorar? O bichinho fica apaixonado e os amigos tudo começa a zombar dele. Meu primo Babo está aqui, ele era desse jeito, eu nunca fui assim. Fulano começa a namorar e ele se encanta tanto com a menina que os amigos começam a dizer o quê dele? Ele é bobo demais, só faz o que ela quer. Quando Deus diz, busque no Senhor alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração, Ele não está assinando um cheque em branco dizendo assim, seja alegre em Deus e Ele vai te dar o que você pedir, não é isso. Quando Ele diz, busque alegria no Senhor, Ele está dizendo, apaixone-se em Deus. Alegre-se em Deus. E quando a gente se apaixona em Deus e se alegra em Deus, tudo que a gente quer é agradar a Deus. Você acha que aquele apaixonadinho da juventude quer desagradar a namorada? Não, ele quer vê-la feliz, alegre. Ele quer o sorriso dela sobre a vida dele. Aí vem Deus e diz, sabe como é que a gente aprende a esperar? Confiando. E sabe como é que eu sei se eu estou confiando? Se eu estou fazendo bem. Busque no Senhor a sua alegria, alegre-se nele. Deus assim vai dar os desejos do seu coração. E os desejos do meu coração, já que eu sou apaixonado em Deus, sempre serão pelas coisas de Deus. Se eu me alegro de fato em Deus, eu nunca vou desejar alguma coisa que vai me separar de Deus. Como Tiago capítulo 4 diz que eu peço para gastar nos meus próprios prazeres, e aí Tiago me chama de adúltero quando assim eu ajo. Quando eu me alegro no Senhor e peço ao Senhor alguma coisa, tudo que eu peço. O que que o namorado apaixonado mais quer da menina? Que ela esteja com ele. Que ela chame ele para passar o fim de semana com a família dele. Que ela convide ele para estar com ela. É isso que Deus está dizendo, busque no Senhor a sua alegria. Queira o que Deus quer, Ele vai dar os desejos do seu coração. E aí vem o terceiro imperativo. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Esse é outro versículo mal compreendido pelos crentes. Porque a gente pensa que Deus está dizendo de novo o seguinte, olha, entrega seu caminho a Deus, fala assim, Senhor, meu caminho é seu, eu confio no Senhor, e aí Ele vai te ajudar, ajudar a fazer o que você quer. Mas leia o verso 6, e perceba que o versículo 6 é a explicação do versículo 5. De que forma Deus vai me ajudar? Quando eu confio em Deus e entrego a Deus os meus caminhos, de que forma Ele me ajudará? Verso 6. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Ou seja, o salmo está falando de quem está sendo difamado pelo ímpio. O ímpio está falando mal do justo, o ímpio está tripudiando sobre a honra do justo, o ímpio está difamando o justo. E aí Deus diz, faz o seguinte, entrega para mim seus caminhos, confie em mim. Eu vou fazer sua justiça resplandecer diante da maldade dos ímpios. ninguém levantará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, diz Paulo. Versículos 5 e 6 está dizendo que quem aprende a esperar em Deus, entrega seus caminhos a Deus e não precisa, portanto, ficar defendendo a sua reputação na mídia. Isso te faz lembrar algum pregador contemporâneo? Eu não preciso defender minha reputação na mídia. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, e ele tornará a minha inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Isso é aprender a esperar em Deus. Eu confio, eu busco, eu entrego, mas olha o próximo imperativo, verso 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Aquiete-se. Para de brigar, para de falar, para de teclar, para de mandar mensagem, para de postar, para de ligar, para. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Gente, quem fará justiça sobre os ímpios não seremos nós, é Deus. E se nós estamos tão preocupados hoje em aplicar justiça sobre os ímpios, tomando assim o lugar de Deus, sabe o que acontece? Presta bem atenção nisso. A gente deixa de cumprir aquilo que realmente Deus nos chamou a fazer pelo ímpio. E o que que Deus nos chamou a fazer pelo ímpio? Não é julgá-lo, não é condená-lo. Quem fará isso será Deus no dia do juízo, se tal ímpio não se arrepender. Deus nos chamou para amar quem nos persegue. Essa é a diferença do cristianismo para o islamismo e para qualquer radicalismo religioso. O cristão não bate boca. O cristão não se preocupa em ganhar território. O cristão não se preocupa em aplicar juízo e justiça. Deus fará justiça, cabe ao cristão aquietar-se na presença de Deus, não se preocupar com o perverso que prospera, não se aborrecer com a agenda dos maldosos sobre nós, não, para, aquieta, confia, entregue, busque, porque só assim você conseguirá amar quem te persegue, você conseguirá orar por eles e você conseguirá testemunhar a eles. É ou não é verdade, gente? Mas quando a gente toma a rédea e a gente quer tomar o lugar de Deus, sabe o que que acontece? A gente se torna juiz. A maioria dos evangélicos nas redes sociais hoje, na mídia, a maioria dos evangélicos hoje é juiz. Tomou o lugar de Deus. E nós deveríamos ser testemunhas. Davi diz, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixa a ira de lado, verso 8, deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. E não é que Davi esteja dizendo aqui que quem não deixa de ficar irado vai ter gastrite, não é de gastrite que Davi está falando, não. Não é de úlcera que Davi está falando, não. Não perca a calma, isso só lhe trará juízo, prejuízo. Não é que Davi está dizendo, olha, se você não aprender a se acalmar, você vai ter que viver no omeprazol. Não é isso, não. O prejuízo aqui é outro. É o prejuízo de quem tirou Deus da cadeira do trono e disse, dá licença, Deus, eu vou sentar aqui e eu vou julgar o mundo agora. Ai, quando você tira o juiz do lugar dele... O que ele faz? Imagina o Gilmar Mendes, chega lá no Supremo, E está lá o Joaquim Ferro com a toga sentado no lugar dele. O que ele faz? Segurança. Leva ele. Segurança. Davi está dizendo o seguinte: aprenda a deixar a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, porque eu continuo sendo Deus, você não. Pois os perversos, eles serão destruídos. Deus vai cuidar disso. Mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Sabe por que a nossa ira contra governantes ímpios e injustos, essa ira que tem feito o crente pecar, não é aquela ira contra a maldade? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter raiva da maldade, do pecado, em nome de Jesus, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: essa ira que nos rouba a capacidade de ter compaixão daquele ímpio que governa, entendeu? Agora, essa ira que rouba de mim a compaixão por aquele ímpio que governa, sabe qual é o contrário dessa ira? Fé. Por isso que essa ira me causará prejuízo. Olha o que Davi diz: os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Qual é o oposto de confiar em Deus? Aqui nesse caso, é irar-se contra o ímpio. Percebe? Percebe a gravidade de quem assume o lugar de Deus no trono? Davi está dizendo para nós o seguinte: sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Verso 10: em breve o perverso desaparecerá. Ainda que você o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. De que terra Davi está falando, gente? Não é da terra de Canaã, não é do Israel físico, geográfico, não é dos Estados Unidos, não é de um Brasil livre de governantes ímpios, não é essa terra. Os humildes possuirão a Nova Jerusalém. Porque essa terra, Hebreus 11, 12, já cuidou de nos dizer que os homens e mulheres de fé aguardavam uma terra, uma cidade, uma promessa superior, e não essa física que a gente vive. Sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Não explodir em ira, fúria contra o pecador. Não se corromper com o pecado, mas a aprender a esperar em Deus. Mansidão é esperar em Deus, sabia? Quem é o manso? O manso é aquela onça feroz, mas que está contida, porque sabe que está tudo sob controle. Porque se ela tiver a menor dúvida de que tudo está sob controle, ela avança. Acordou? Era a ideia. A onça está mansa, contida, porque ela confia que tudo está sob controle. Quando a gente olha ao redor, gente, e vê tanto crente irado, sem mansidão, sabe o que eles estão revelando? Não há fé no coração desses que se dizem justos. Logo, eles trarão grandes prejuízos para si mesmos. Mas quem aprende a esperar no Senhor, renova suas forças e vive o bastante para desfrutar de paz e prosperidade nas regiões celestes. Eu paro aqui, e na quarta da semana que vem a gente estuda os outros dois pontos deste Salmo. Hoje nós vimos que sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Semana que vem nós veremos que sabedoria para viver consiste em saber observar e decidir obedecer. Se Deus permitir, semana que vem nós continuamos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos fé. dá-nos esperança, dá-nos amor. Faça-nos, Deus, em nome de Jesus, opera em nós essa fé que nos faz amansar. Dá-nos um coração que seja capaz de olhar para o ímpio que peleja contra nós. Um coração que faz-nos olhar para eles com compaixão e não com ira. Afinal, Deus, não é contra nós que eles pecam, é contra o Senhor que eles pecam. E terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, diz a tua palavra. Ó Deus, como tem faltado compaixão a este povo que se chama pelo seu nome. Como tem faltado mansidão, domínio próprio, amor, pureza, sabedoria. Ó Deus, apenas os mansos herdarão a terra. E eles herdarão a terra porque são um povo de fé, de confiança no Senhor. Essa mansidão é fruto de fé, é fruto do Espírito. Ó Deus, e por isso pedimos agora, produz em nós esta fé. Produz em nós este espírito manso. Ó Deus, há muito mais para ser dito sobre isso. Dá-me sabedoria para no próximo encontro podermos desembrulhar mais estas questões. Em nome de Jesus. Amém.